Olá, sejam bem-vindos ao Ita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o estado do mercado.
This podcast is espetacular.
Oni-chan no Corona.
Ora, boa noite, pessoal. Bem-vindos aqui ao episódio 13º do Ita na Bolsa. É um episódio que já era para ter sido há algum tempo atrás, temos estado parados. Estou aqui com o meu amigo André, mais uma vez. Boa noite, André, estás aí?
Estou aqui, sim, senhor. Depois, passado uns bons meses,
voltamos. Yeah. Pois, estiveste ausente, né? Por motivos de força maior, foste pai.
Estive ausente e também tentámos, já depois de ser pai, tentar gravar alguns episódios e nunca deu. Mas sim, os primeiros meses de ser pai custam, especialmente quando se tem uma filha que não dorme mais do que 2 horas seguidas, por isso. Mas sim, isso não é desculpa, estamos de volta. E tem acontecido muita coisa. Se calhar começo rapidamente com a coisa que quero partilhar hoje, que não é uma notícia.
Força.
Mas é sim um livro. Que é o Psychology of Money, do Morgan Housel. Eu ouvi um resumo deste livro, basicamente num podcast que eu sigo, em que entrevistaram o autor, e eu achei bastante, bastante interessante, e entretanto também tenho no Audible, e comprei o livro. E basicamente eu queria referir aqui umas quotes deste livro, que acho que explicam ou que devem dar um bocado de tranquilidade a quem está no mercado agora e está a ver tudo bastante vermelho, ou isso para quem começou há pouco tempo a investir, não é? Se alguém começou nos últimos 2 anos, provavelmente, especialmente no último ano, provavelmente vê o portfólio agora neste momento, provavelmente está vermelho, pois os mercados estão em baixa.
Mas o curso estamos os dois a negativo, né? No geral, sim.
Nesta temporada estamos negativos. Se fizermos o geral das duas, acho que estávamos bastante positivos ainda.
É sempre, exato, tem altos e baixos no mercado. E agora estamos numa parte em que está muita incerteza e muitas crises e muitas coisas que estão a fazer com que os investidores fiquem com receio e pronto, e isso nota-se, não é?
Mas continua. A quote que eu gostei, não faz mal, a quote que eu gostei foi que a volatilidade é o custo da admissão a estar nos mercados e a estar a investir, neste caso no mercado de ações. E eu concordo bastante com esta frase, que quando nós decidimos investir, devemos investir a longo prazo, como em muitos episódios passados já referi isto, e esta volatilidade, nós já sempre dissemos que pode acontecer se o nosso prazo for 1 ano, 2 anos, 3 anos, se for um período maior que isso, e se continuar a investir nos períodos maus, geralmente quase nunca é uma má ideia investir num índice, por exemplo, no índice dos Estados Unidos, ou mesmo no índice de Portugal. Nós já fizemos o exercício de investir nas empresas portuguesas e reinvestir os dividendos, e mesmo assim, em quase qualquer período de 10 anos, daria um retorno bastante mais positivo do que ter o dinheiro simplesmente no banco, o que para mim é uma coisa que muitos portugueses pensam, e acho que infelizmente há muita iliteracia financeira em Portugal, é que ter o dinheiro no banco, por exemplo, estar a poupar dinheiro para o filho, que só pode usar a conta daqui a 18 anos. E na Suécia, por exemplo, é muito comum abrir um fundo, e também em Portugal também há muita gente que faz isso, mas eu acho que não é a maioria, acho que é uma grande minoria. E nós sabemos que 18 anos depois, os 100 euros que pomos na conta para o nosso filho vão valer, sei lá, 5 euros ajustado para a inflação, como vimos este ano, tivemos uma grande inflação, e eu acho que é esta mentalidade de que o dinheiro é seguro no banco e inseguro nas ações, acho que é precisamente o contrário. Acho que é seguro que vamos perder dinheiro se estivermos no banco.
Exato.
E acho que é provavelmente seguro investir em ações em longo prazo, especialmente em coisas seguras. Mas este livro também, e este autor diz que faz quote do Napoleão, e eu gostei bastante desta quote, que a definição do Napoleão de um gênio militar, eu vou ver em inglês, que é "The man who can do the average thing when everyone else around him is losing his mind." Ou seja, simplesmente a investir, simplesmente fazer a coisa comum, costuma ser melhor do que tentar entrar em pânico e entrar, simplesmente não fazer nada, costuma ser melhor do que tentar fazer timing the market e se vender porque há um bocado de pânico. E até há agora uns youtubers, alguém que siga, youtubers famosos de finanças, como o Meet Kevin, e como muita gente agora está a tentar espalhar pânico, e muitas pessoas são influenciadas por isto, e é precisamente as coisas erradas. Eu acho que agora estamos, tal como aconteceu na nossa primeira season do podcast, que houve um período de alta incerteza, aí era a melhor altura para investir, e se calhar agora estamos a aproximar-nos de uma dessas melhores alturas. E acho que é sempre bom relembrar isto, e este livro é bastante interessante, e este autor fala extensivamente sobre este assunto e porque é que ter uma psicologia de, e eu vou pôr o link no nosso website, www.quitanabolsa.pt, para quem estiver interessado.
O
referral do livro. Não conheço o autor, não ganho nada com isso.
Não, ok, pensava que era, a gente tinha aqui uma comissão e não tinhas dito que...
Não, mas acho que é bom. Nós também podemos falar do porquê é que está a haver esta volatilidade agora, não é? Mas acho que é um bocado menos...
Tu falaste, cara, tu disseste uma coisa que eu acho que é importante também mencionar, que é porque é que, ou seja, sim, acho que em Portugal também é mesmo muito esperado que as pessoas abrem uma conta poupança para os filhos, e têm havido sempre a ideia de sim, que as contas poupança é uma coisa segura. E a questão é, essa crença já teve certa há muito tempo atrás, no tempo em que os juros de facto eram elevados, ou seja, a taxa de juros era maior que a inflação. O problema é que quando a taxa de juros é inferior à inflação, na verdade os juros reais, isto é mesmo o conceito financeiro, que é real interest rate, portanto há o interest rate e há o real interest rate, que é simplesmente o interest rate menos a percentagem de inflação. E neste momento já estamos há algum tempo em que as taxas de juros reais, portanto, se subtrairmos a inflação, estão negativas. Portanto, o que corrobora aquilo que tu disseste, que é, enquanto isso mantiver, e é bem provável que se vai manter durante vários anos, de facto, ter um dinheiro, uma conta poupança, é uma maneira quase garantida de perder dinheiro. Pronto, investir no mercado da bolsa envolve mais risco, e há também potencial para perder dinheiro.
Eu discordo, eu curto, era isso, esse ponto que eu estava a tentar fazer. Eu acho que a longo prazo envolve menos risco.
Não, envolve. Pode sempre decidir investir tudo numa única empresa que vai à falência. Portanto, há sempre.
Sim, não, mas eu não estou a referir isso, estou a referir em investir. Ter diversificação e estar investido, por exemplo, no mercado global das maiores empresas globais, ou americanas, ou portuguesas, ou o que for, no índice, basicamente.
Sim,
eu acho que aí tem menos risco a longo prazo, mas tem mais volatilidade, sem dúvida. E por isso é que gostei desta frase, que é o custo de admissão a não perder dinheiro a longo prazo e até provavelmente ganhar bastante. É aguentar esta volatilidade e não reagir de forma não racional, sabendo que é mau tentar sair e entrar no mercado, porque a estratégia de buy and hold também há várias pessoas que testaram vários portfólios, uns a tentarem fazer time the market no momento certo, mas ficam com um bocado de dinheiro à espera para o fazer, e isso ainda é pior do que a estratégia de buy and hold, na maior parte dos casos. É investir na mesma ação, ou grupo de ações, ou o que for, por isso.
Sim. Não, meu único contraponto aí era só para explicar que houve uma altura no tempo, há
Sim.
vários anos atrás, onde de facto ter uma conta de poupança era uma maneira assegurada, vá, de fazer dinheiro. Não era tanto, não é? Portanto, mas como os juros que tu tinhas nessa conta eram superiores à inflação, tu tinhas sempre aquele retorno positivo e era melhor do que ter uma conta a prazo, sim, conta corrente. E nesse sentido, pronto, isso é que mudou, e essa mudança só é perceptível para quem se interessa, acho eu, pelo assunto, e quem simplesmente, tipo, falar as coisas e não pensa muito, não tem tempo, continua com a mentalidade, sim, enquanto a poupança é muito fixe, exceto depois quando vou ver os juros e aquilo que ganharam ao final do ano. Pois acham estranho, pá, isto afinal não tá a subir muito. Mas sim.
Mas eu acho que agora já, tal como tu também disseste, acho que vai ser muito esquisito, muito complicado as taxas de juros subirem para os níveis que já estiveram há muitos anos atrás.
Enquanto for, mesmo que suba um pouco, como se tem falado muito agora, que os bancos centrais vão aumentar as taxas de juros e já estão a fazer isso até na Europa, aumentaram. Havia uma notícia que aquilo dá um bocado de vontade de rir, que era uma notícia a dizer o Banco da Alemanha subiu a taxa de juros para 0%. E eu, ok, subiu para zero. Mas enquanto forem, e a inflação está nos 5, o que é que é? Portanto, enquanto forem inferiores à inflação, de facto, pronto, os juros reais são negativos, e isso significa que as pessoas que têm esses depósitos em contas de poupança
E
estão a perder dinheiro. Estão a perder compra, né?
acho que os economistas e as entidades, os bancos centrais e isso, aperceberam-se que estimular a economia é mais eficaz do que pedir às pessoas para não gastarem dinheiro, e não, e isso tem feito com que isso aconteça. Por exemplo, o que aconteceu na Troika em Portugal, e acho que agora, olhando para trás, é considerado um erro não se ter estimulado a economia, em vez de estar a pedir aos países para não gastarem, não terem custos nenhuns. E isso não é geralmente uma boa solução.
Epá, depende da perspectiva. Eu acho que eu concordo, de certa forma, mas podes, fazendo um pouco de advogado do diabo, podes ver que, portanto, na altura, a justificação para ser medidas de austeridade e da Troika e não sei o quê é para conseguir fazer com que a inflação. Ou seja, não, a ideia é que se os bancos centrais imprimirem dinheiro assim, sem ter qualquer tipo de consideração pelos gastos, vamos provocar a inflação. E foi esse o racional das medidas da Troika na altura, da crise de 2012. Agora, com o Covid, decidiram não fazer isso, portanto, nem sequer considerar estar a fazer isso e simplesmente pronto, fazer quantitative easing para aumentar bastante a liquidez dos bancos e imprimir bastante dinheiro. E agora temos inflação, né? Inflação superior à missão dos bancos centrais, que é estar ali nos 2%, e agora está nos 4% e 5%, e nos Estados Unidos chegou aos 7%. Portanto, depende como é que analisas as coisas.
Sim, mas a austeridade geralmente resulta em deflação. As pessoas não gastam dinheiro, não há velocidade de dinheiro, e geralmente é pior para as economias em causa quando se faz isso.
Ah,
E
é
é
sempre bom.
bom ter um healthy level de inflação. Obviamente que estamos, se calhar, a passar esse ponto, e isso é outra
Exato.
discussão que já discutimos algumas vezes,
Essa ideia é
mas.
falar, né? Porque também no outro extremo, hiperinflação, não precisa ser hiper, mas basta, por exemplo, 7% não é sustentável. Tipo, ninguém acha, 7% é mesmo muito mau. Significa que, e se tu fizeres aquelas contas que a gente também gosta de fazer
7% foi
lá,
nos Estados Unidos. Portugal acho que não teve para aí
Portugal
uns
acho que até
4, não?
está nos, acho que por acaso
Ou
até teve
menos até.
abaixo da média europeia, porque lá está, há menos velocidade de
Foi
dinheiro,
mais
isso há
perto
menos.
de 3, sim.
Mas na Alemanha foi 4, 5. Mas a questão é aquelas coisas que a gente gosta de fazer também, é pensar nos compound interest, não é? Que, ok, se tu ganhas 5% ao ano e poupas esta quantia, ao final de 20 anos já ganhaste brutal, porque foi feito compound. Mas a mesma coisa acontece com a inflação, não é? Portanto, se tu tens inflação de 5% ou 7% cada ano que passa,
Exatamente.
ao final de 10 anos tu perdeste todo o dinheiro.
Por
Qualquer. Yeah.
isso mesmo é que eu estava a falar dos empréstimos, dos empréstimos, de pensarmos já, vamos ter um filho, vamos fazer uma conta poupança, 18 anos, este dinheiro aqui vai ficar na conta poupança, com esse compound de
Negativo,
inflação,
esquece, não.
vai não valer nada, e por isso é que eu acho que é bom ter esta coisa na cabeça.
Sim, tens de conseguir bater a inflação, senão estás a superar a inflação de alguma forma. E se os depósitos, ou seja, se os juros não te permitem fazer isso, tens que arranjar outra maneira. E uma das maneiras melhores é como estavas a dizer,
Se calhar é bom
mostrar
discutirmos também
ação.
um bocado qual é que é a tua opinião, porque eu já vi a notícia que vais falar e é do Facebook, e acho que vamos falar bastante do Facebook, mas ainda neste tema, porque é que achas que está a haver esta volatilidade agora? Não é porque é que achas, gente, os motivos são, são claros. Acho que, a meu ver, ultimamente é por causa da Rússia, não é? Fazer pressão.
É um fator, sim. Existe essa temática toda, a Terceira Guerra Mundial e tal, já se está a falar. Apesar de eu acho que é hiperbolizado, mas pronto.
E também
Sim.
tentar controlar esta inflação, não é? E aumentando as taxas de juros, e isso faz com que
Sim.
as ações sejam menos atrativas, porque as pessoas já começam a receber uma coisinha de nada, nos empréstimos não, no, no, nas contas poupança e quando compram bonds, que não é uma coisa muito comum, em Portugal. Quer dizer, certificados de aforro.
Sim, certificados de aforro era uma coisa bastante comum. Aliás, montes de gente, quando vai a um banco e pede, mesmo os PPRs são certificados de aforro. Tipo, só que as taxas estão tão baixas que as pessoas já nem ligam isso, né? Quem quer estar agora a poupar para ganhar 0,3% ao ano, ou seja lá o que for, com a inflação nos 4, não faz sentido nenhum. Mas tu estavas a me perguntar o que é que eu acho quais são as
Porque é que
causas.
achas que tem havido bastante volatilidade no mercado? Também achas que por mim, são essas as duas causas. E
Sim,
com
sim, essas duas causas, exatamente. Então, mas isso é mais ou menos sabido. Portanto, existe. Ah, eu acho que há uma terceira aí a apontar, e também é uma coisa que está agora cada vez mais a ficar a ser discutida, pelo menos do meu ver, porque eu sigo isso, que é a questão dos preços de energia elétrica, do gás natural, dos combustíveis, e tem tudo aumentado significativamente, como nós sabemos. Pelo menos quem está em Portugal e na Suécia, não sei, mas imagino que também tenha aumentado alguma coisa. Mas
Também.
os preços estão a aumentar bastante, mais diria do que a tal taxa de inflação. Portanto, comparativamente a outros bens, os bens energéticos têm aumentado bastante, e parte disso tem a ver também com estas políticas agora, por exemplo, da Alemanha como é que não é desligado, mas encerrado, sim, encerrado as centrais nucleares que tinha. Ou duas centrais daquelas que
Acho que já
tinham.
estão a mudar o rumo em
Então,
relação a isso. Mas eu até acho que o Putin decidiu avançar a tentar, porque ele já há muito tempo tem este objetivo, não é? De recuperar os países da União Soviética e de não deixar a NATO expandir-se também para a Ucrânia. E já se ameaçava que ele agora, hoje, nós estamos a gravar isto segunda-feira, que eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos dias, não é? Mas ele anunciou que duas regiões ucranianas, como países independentes, como regiões independentes, porque, ou seja, ele não é ele que deve anunciar isso, não é? Deve ser aquilo que são regiões ucranianas, mas eu acho que ele tem mais poder de manobra agora, porque a Rússia, parecendo que não, fornece bastante gás natural
Exatamente.
para a Europa e para o mundo todo, e eu acho que
As duas coisas
neste
estão
momento,
relacionadas, sim.
sancionarem
É a Rússia.
a Rússia, se calhar é um pouco mais difícil, e ele se calhar usou este momento para avançar e para fazer isto, e se calhar tem mais poder de negociação.
Sim. Exato.
Mas não sei, eu acho que isto vai ser resolvido diplomaticamente, espero eu. Não gostava
Também acho que sim.
Viver uma guerra na minha geração, nem que os meus filhos o fizessem. Eu acho que não vai acontecer. E mais uma vez, a história de aumentarem um bocado as taxas de juro vai ser uma coisa também transitória, por o que falámos anteriormente. E mais uma vez, isto é pensando a longo prazo, não acho que isto vá mudar o esquema em relação a o que é que se deve fazer em termos de investimentos ou não.
Sim, a questão não é, ou seja, é mais porque eu também acredito que não dá para mudar, simplesmente porque não conseguem aumentar muitas taxas de juro sem provocar uma crise, que é aquilo que eles querem evitar. Portanto, é um bocado estar entre a espada e a parede. Portanto, não há nenhuma hipótese sobre a qual as coisas fiquem bem. Ou tens duas hipóteses, ou provocas uma crise e deflação, como estavas a dizer, aumentando as taxas de juros, e então as empresas que estão bastante endividadas começam a ter mais dificuldades, têm que aumentar os preços para pagar as dívidas que têm, aquelas que conseguirem, aquelas que não conseguem, abrem falência, pronto, e provoca uma recessão económica, e pronto, isso também provoca oportunidades para investir, obviamente, mas essa é a opção em que eles aumentam e mantêm taxas de juros elevadas. Mas o que eu acho é que, assim que isso aconteceu em 2018, porque em 2018, aliás, a gente estava a começar o podcast, ou estávamos, se calhar ainda não tínhamos começado, mas foi mais ou menos na altura em que a gente também começou assim, a investir em ações.
De forma mais, sim.
E houve um crash no final do ano que simplesmente foi exatamente a mesma coisa. Portanto, o FED começou a dizer, bem, a economia parece estar boa, está estabilizada, eles começaram a aumentar as taxas de juros e aumentaram, acho que no total 1%, ou o que é que foi, no espaço de uns meses, e houve um crash enorme, houve um crash de 20% no S&P, que é considerado, acho que tecnicamente é uma recessão, mas aquilo depois, o que aconteceu, mal isso aconteceu, o Banco Central, o FED, decidiu reverter a política e tornar-se mais dovish e começou a voltar a taxa de juros para zero. Portanto, eu não te vejo porque é que o mesmo não se poderá repetir exatamente da mesma forma agora. A única diferença é que nessa altura a inflação não era superior a 2% e neste momento é. Essa é a diferença principal. Mas, ou seja, provavelmente é isso que eu acho que vai acontecer e vamos continuar a ter inflação, talvez estabilize nos 5% ou o que for. Mas é como voltando àquilo que estávamos a dizer, acho que é péssimo para. Lá está, para quem só tem dinheiro e não está a investir, não consegue combater a inflação e ter 5% constantemente durante 5, 10 anos
É muito bom para quem está endividado e o mesmo para os países que estão endividados, não é? E por isso é que também usam isso um bocado como ferramenta a poderem sempre aumentar a sua dívida. E quem tem casas, não é? O dinheiro que vemos ao banco deixa de valer o que valia e o empréstimo é mais fácil de pagar, porque com a inflação também costuma vir um aumento de ordenados, não é?
Sim, depende, né?
Às vezes não ao mesmo nível.
Exatamente.
Mas geralmente quem tem empréstimos de casas favorece com a inflação,
não é? Toda a gente tem dívidas. Aliás, é a tal cena, é por isso que tu tens mais, mesmo a nível empresarial, a nível dos bancos, é um incentivo para arriscarem, para investirem, porque lá está, ter o dinheiro parado não lhes vai dar retorno, e se conseguem ter muito dinheiro a um juro baixo, conseguem fazer leverage, e endividarem-se para investirem. Aliás, foi isso que aconteceu na crise de housing crisis, na crise imobiliária de 2008. Mas pronto, como era percebido que era uma coisa certa, então cada vez mais dívida era comprada para investir em casas. E havia malta com. Já passámos por isso, já sabemos o que é. Mas pronto, sim.
Vamos então passar para a segunda notícia, depois, se calhar, podemos falar um bocado mais da performance que nós temos tido, em algumas stocks, porque se calhar vamos escolher algumas de novo, não sei, logo vemos o que é que vai.
Ok. Não, eu escolhi, portanto, uma das ações. Há muitas ações que caíram bastante neste período de incerteza, e por causa disto do Fed, agora isto da Rússia, pronto, PayPal também já está a menos de 60%, portanto, houve mesmo várias ações de growth e de tech que levaram um grande tombo. E uma delas, pronto, foi o Facebook, daí eu gostava de falar um bocado, de estar aqui contigo, esta em particular. Porque, não sei, pode ser, pode haver aqui more than meets the eye, como se costuma dizer, portanto, aqui há alguma coisa que acho que é interessante. Portanto, aqui a notícia fala, o título da notícia é Zuckerberg has burned, Zuckerberg queimou 500 bilhões em tornar o Facebook em Meta. Pronto, 500 bilhões é muito, portanto, isto é escandaloso do ponto de vista de quanto dinheiro é que foi perdido, tipo, num dia, acho que foi dos maiores. Toda naquela queda, porque acho que foi só num dia que caiu logo 20%, foi mesmo uma queda drástica.
Isso e quem é,
diz?
É fake news o título, não, ou seja, está completamente misleading.
Sim,
não...
lá está, é clickbait. Mas pronto, é verdade que caiu os tais 20% num dia, a seguir ao earnings report, de mostrar que a expectativa de crescimento foi menor do que, ou, aliás,
foi
e aquilo que tiveram foi menor.
Foi a maior queda de sempre de uma empresa num dia.
Exato.
É no isso. Mercado de ações.
É um bateu um recorde desse género agora, sim.
E acho que é muito maior do que o segundo, quase o dobro. do que a segunda maior queda.
Pronto, não, este artigo claramente é assim escrito num tom um bocado de troça, vá, de fazer enviado do Zuckerberg sobre aquilo que lhe aconteceu. No entanto, eu acho que isto é interessante porque é daquelas coisas, Facebook é vista como uma empresa que é daquelas mais seguras para investir, um monte de malta considera assim. Aliás, há montes de fundos de pensões de países que têm uma grande parte investida no Facebook. Portanto, em termos de passive investing, o Facebook deve ter bilhões de dólares por todo o mundo investidos por causa desta percepção, que é vista como uma empresa segura. E agora, pronto, nós na altura a gente discutiu isto e viu e achámos que era bastante, ou seja, que não era justificável uma empresa deste calibre, com este tipo de lucro anual, ter uma queda tão drástica. Pronto, e o artigo eu partilhei porque acho que eles tocam num ponto interessante. Há duas críticas que é feitas à queda. Uma é que esta história toda do metaverso deu backfire, portanto, não está ainda a trazer lucro para a empresa e está a ser gasto muito dinheiro, é um argumento. E, claro, no futuro poderá ser que o VR fica mais popular e que as pessoas o utilizem mais e que isso seja uma nova avenue de revenue para o Facebook. Eu acho que isso é bastante possível. Mas pronto, lá está, é um bocado incerto, pode haver outros players, pode haver, por exemplo, a Apple também anda há vários anos já a ameaçar que vai revelar os óculos também de realidade aumentada e pronto, e se calhar com a mesma finalidade. Mas depois há aqui um outro ponto, que este aqui é que me deixa mais interessado e também queria saber a tua opinião, que é uma das coisas que aconteceu foi que o ad revenue, que é das principais... Pronto, fontes de revenue do Facebook é o dinheiro dos anúncios do sistema dentro do Facebook. Isso caiu bastante, em parte por causa da pandemia ter fechado bastante dos pequenos negócios, que são os negócios que mais publicam anúncios no Facebook. Mas também, essa é a parte que eu acho mais importante, devido à Apple ter mudado a forma, as suas políticas de privacy e basicamente ter estragado, pelo menos aquilo que diz aqui, a forma como os ads são mostrados no iPhone. E também é dito que a Google pode estar, aliás, pode não, diz que está a começar a fazer phase-in de proteções semelhantes para os seus utilizadores. E se calhar, se meterem um setting default com isto ativo, que acho que foi aquilo que a Apple fez. Isto pode ter um grande impacto no Facebook. E esta parte é que eu gostava de ter mais a tua opinião, porque eu acho que aqui pode ser um ponto, ou seja, há duas cenários possíveis. Ou o Facebook neste momento é uma oportunidade de graças para alguém que quer começar a investir, dado ao preço em que está, estamos a falar de uma queda brutal, de uma empresa com bastante potencial de crescimento. Ou podemos ter aqui um caso, só para terminar, ou então podemos ter aqui um caso em que, de facto, tanto a Apple como a Google vão conseguir encurralar pelo menos o negócio do Jobs e fica tudo dependente da questão do VR, que eu acho que é uma posição muito mais arriscada para o Facebook.
Ok.
Pronto.
É assim, eu deixo aqui a minha sugestão da semana, vai ser o Facebook.
Boa.
Ou seja, a resposta à tua pergunta de se eu acho que é uma boa stock para investir ou não, eu acho que é
Ok.
se eu
Sim, já
tivesse que
investi no
escolher,
passado,
mais uma
sim.
vez, nós não somos financial advisors, não sigam os nossos conselhos, nós simplesmente estamos a falar
Sim.
entre nós, mas eu acho que agora no mercado, as três ações que eu acho que estão a uma valorização muito baixa, e são empresas grandes, estou a falar de empresas pequenas, há muitas que foram destruídas, completamente destruídas, mas em termos de empresas bastante grandes, é o Facebook, a Alibaba e a AT&T, que são duas das stocks que eu escolhi que estão em baixo, mas que eu continuo cada vez, ainda mais agora, eu acho que elas valem mais a pena,
Sim.
porque estão a um preço mais baixo e
O
não
PayPal
mudou nada
também.
fundamentalmente. O Facebook mudou um bocado fundamentalmente, e é isto que eu vou responder-te, a tua preocupação, que é, sim, o ad revenue não te cresceu, ou seja, a quote de que te cresceu é errada. O que aconteceu foi que o crescimento não foi tão acentuado.
Sim,
Ou
ok.
não
Eu
se
também
prevê ser tão acentuado.
eu posso ter visto isso mal, sim, pronto. Mas sim, houve uma falha na expectativa, pronto, não.
Exatamente. O Facebook ainda conseguiu crescer para aí 30% este ano, o que é uma coisa muito, muito grande. Não sei de cor os bilhões de dólares que o Facebook por ano está a
Fez
receber.
39
Pô, posso.
bilhões, é
39.
pouco.
Para aí 10 bilhões gastaram em coisas relacionadas com o Meta, em Research and Development, que é bastante. Eu, por acaso, ouvi a Earnings Call e eles falaram bastante sobre este assunto da competição e da Apple. Eles referiram a Apple não sei quantas vezes durante a call. E eles também conseguem comprar da sua própria stock, fazem bastantes buybacks. E acho que têm das melhores, não têm dívidas, basicamente, e têm um monte de dinheiro para dar e vender, e eles estão a decidir, ao contrário da Apple, por exemplo, que quase todo o dinheiro que gasta hoje em dia, também gasta bastante em investigação, obviamente, mas a maior parte do dinheiro que gasta é comprar a sua própria stock, e inflaciona bastante o preço da stock, fazendo isso. Mas a Apple já está há muito tempo a crescer a um nível abaixo dos 10%, porque já é uma empresa muito, muito grande. O Facebook ainda conseguiu este ano crescer à volta de 30%, 20 e tal por cento. Mas agora estima-se que no próximo ano, a coisa vá mais para os 10%, entre os 7 e 11 ou 7 e 12 foi o que referiram. E justificaram isso como sendo os ads estão mais competitivos. Tens empresas como o TikTok também, eles também referiram que agora já têm competição. Há pessoas que até dizem que eles estão a falar bastante em competição, que é para quem está a regulamentar as redes sociais, estar atento que não é só o Facebook, que outras coisas precisam de ser regulamentadas e não, as regras não devem ser só contra o Facebook. Mas pronto, eles estão a assumir que o TikTok agora assumiram como um competidor e estão a fazer features como Reels, no Instagram e no Facebook para combater, e estão a apostar bastante nisso. Mas agora, indo mesmo para o teu ponto dos advertisements, eu sei que tu gostas, por exemplo, do browser da Mozilla, não é da Mozilla, é o DuckDuckGo, não é o browser, é o search engine, que, ao contrário do Google, mesmo assim tem ads, não é?
Sim,
Mas
mas
não são
não é
personalizados.
personalizado, exatamente.
E ao não ser personalizado, o DuckDuckGo, se calhar, não tem um profit tão grande, não é? Como
Sim, mas não
conseguir
investi.
personalizar.
Eu uso, mas não invisto. Não,
Sim.
não é uma empresa pública, mas sim, continuo. Diz.
Mas o que eu estou a dizer é que o Facebook, no pior dos casos, vai ganhar sempre bastante dinheiro com ads, vão ser menos personalizados, e dado que não conseguem fazer targeting às pessoas que estão neste momento em, a usar devices de, com iOS, não é? Porque só para aí havia uma estatística, eles disseram uma estatística para aí só 30% ou 40% das pessoas é que faz opt-in. Porque agora quando instalas o telemóvel, quando instalas o Facebook, que eu pergunta-te se queres partilhar os teus dados. Acho que é no mesmo iPhone que compras, quando instalas e crias o teu perfil, pergunta se queres a coisa isso, e só para aí 30% das pessoas é coisa. Ou seja, 70% das pessoas eles perderam a oportunidade de fazer tracking e de oferecerem anúncios que são targeted a uma pessoa específica, o que faz com que, por exemplo, negócios vocais, como uma barbearia da rua que quer fazer com que clientes vão lá e só as pessoas da zona é que quer que recebam anúncios, o que é uma ferramenta bastante importante para pequenos negócios, e por isso é que referenciaste que os pequenos negócios na pandemia têm estado mais fechados, e isso afeta muito o Facebook, porque o Facebook, muita da revenue que tem vem de pequenas empresas. Ao contrário, por exemplo, Google, que é coisas de pesquisa, isso que é mais usado por empresas grandes, a Facebook tem muito destas coisas. Ou seja, estas duas coisas juntas, com o Covid, mais vocês estarem fechados, mais ser mais difícil fazer coisas targeted, e se calhar no futuro vai ser mais difícil, está a fazer com que as pessoas tenham algum receio que o crescimento não seja tão elevado como eram. Também a acrescentar isto que por mês 3.6 bilhões de pessoas usam um dos serviços do Facebook, ou WhatsApp, ou Instagram, ou Messenger, ou Facebook, e o total addressable market disso é 3.8, se excluirmos a China à população mundial, porque não podem usar serviços do Facebook. Ou seja, já estão mesmo a chegar ao limite de pessoas com coisas instaladas do Facebook, e na plataforma global do Facebook acho que o Daily Active Users está estagnado, pela primeira vez, não cresceu. Uhum. Ou seja, teve algumas coisas.
Sim.
Mas tem crescido bastante em mercados emergentes, as outras plataformas continuam a crescer. Agora, dando os pontos positivos, eu acredito bastante no, na aposta deles, que basicamente eles estão a decidir investir em realidade virtual e realidade aumentada, e eu acho que isso vai dar frutos no futuro. Mas muitas pessoas ficam, investem no Facebook por ser seguro, e isso torna-os menos seguros ao gastar dinheiro nisso, não é? Muitas pessoas preferiam que, por exemplo, estão reformadas agora e não querem a volatilidade, que preferiam que fizessem o que a Apple está a fazer, que é comprar mais da sua stock para aumentar o preço e diminuir o preço, a quantidade das ações. E eu, pronto, eu acho que o mercado base ainda tem muito para crescer, com coisas como pagamentos, como há muitas coisas que eles estão a seguir que acho que ainda vai fazer com que o Facebook base cresça, e além disso tem esta aposta que eu também acredito, como já falamos algumas vezes.
Uhum. Okay.
Resposta longa, mas isto já foi a minha recomendação, já não vou perder tempo com com a recomendação da semana.
Ok, eu vou receber, pela piada, eu não é que não acho que, ou seja, acho que é curioso, sei lá, eu vou fazer a recomendação ao contrário, portanto, só para ver depois, fica a piada. Portanto, a minha escolha desta semana vai ser a Apple, e é um bocado pela razão, precisamente, que a Apple também está para lançar há algum tempo, estão para ir fazer hype de ter um headset VR e com realidade aumentada, e eu acho que isso é uma das grandes coisas que o Facebook quer. Mas eu estava a comparar em termos de negócio, modelo de negócio, e olhando para a frente entre a Apple e o Facebook, de facto há uma grande diferença que a Apple tem para além, ou seja, tem um domínio do hardware, enquanto que o Facebook, tirando isto do óculos headset, é sobretudo uma empresa de software, não é? E é uma empresa de software que vive, aliás, já estava a ler aqui alguns que 90% do ad revenue do Facebook é de mobile, portanto, vive é deixado vivo às custas do hardware dos outros, pronto, é normal, não, ou seja, é software, tal como todo outro software, mas eles não têm domínio, o que quer dizer com isto, e eles não conseguem controlar a experiência por completo. E acho que uma das grandes coisas que foi postas no óculos e do headset e da cena do metaverso foi um bocado a entrada, não sei se tu concordas, de a Facebook ter uma linha de hardware, pronto, começar a ter também esse domínio do hardware, pronto, ter pessoas no ecossistema e ter hardware associado. Tanto que eles até queriam implementar o próprio sistema operativo para realidade virtual, que eles estavam a usar Android. Acho que esse plano ficou um bocado em águas de bacalhau, portanto, eles vão continuar a usar Android, mas sim, estão a lançar algumas ferramentas para ajudar nesse sentido. Mas podem no futuro ainda voltar a tentarem lançar o seu próprio sistema operativo para VR. E toda esta história do metaverso, desta direção, de ok, nós vamos definir como é que todas as aplicações e entretenimento vão funcionar nesta história do metaverso e vamos ter. Aliás, acho que há mesmo um statement qualquer de uma pessoa do Facebook a dizer que aquilo era quase para garantir que eles têm o um domínio de tudo o que é realidade virtual, que o Facebook ter isso como missão, conseguir impedir que hajam competidores nesse espaço. E de facto, pronto, é um bocado long shot e neste momento ainda não vimos ainda grandes resultados, não é, ou seja, ainda não há não é ainda bastante popular. E eu estou curioso, é verdade que isto é só hype,
Mas
mas eu acho que a Apple, dado o historial que tem, diz, sim.
eu discordo um bocado, não é popular. Foi a app mais downloaded neste Natal dos Estados Unidos, foi o Oculus.
Eu
Porque
acho que
muitas pessoas
é.
receberam os
Sim.
dispositivos, não é? E instalaram para brincar com a família e não sei quantos. É verdade que a retention rate
É isso que eu ia
desses
falar.
utilizadores
Exato.
depois decresce um pouco, mas esta popularidade está a aumentar bastante e o domínio do Facebook em realidade virtual e os conteúdos que já tem e a plataforma que já tem, estes 10 bilhões investidos este ano, o ano passado também foi bastante e vão continuar. Ou seja, tem uma vantagem, um head start muito grande. E a Apple também, há rumores, e eu por acaso tinha um amigo meu que era para ir trabalhar para a divisão de carros autónomos, de carros
Sim,
da Apple.
também.
Foi entrevistado. Ele trabalhava nessa área e foi entrevistado. E também, por acaso, sei que a Apple está a trabalhar em realidade
Exato.
virtual,
Em
realidade
carros,
aumentada.
normalmente.
Já falámos disso. Ou seja, eles estão a apostar em coisas, devem ter internamente uma divisão. A Apple é muito difícil sacar informação a qualquer
Sim.
pessoa que trabalha na Apple. São muito mais secretivos do que, por exemplo, a Facebook ou Google, que mostra no que é que está a trabalhar. A Apple não faz muito isso e é difícil saber o nível de investimento que estão a fazer nestas duas áreas, mas eu acho que tanto nos carros autónomos com a Tesla e carros elétricos vai ser difícil eles apanharem, o mesmo acho na aposta de tecnologias de realidade virtual e realidade aumentada. Vai ser difícil em pouco tempo apanhar o Facebook. Porque eu não gosto muito da Apple neste momento. E eu já recomendei a ação da Apple a familiares, mesmo não gostando muito da empresa em si. Mas eu acho que neste momento está com um price-to-earnings ratio de 27 para aí, quando o Facebook está de 14, o que historicamente o Facebook nunca teve tão baixo. E a Apple teve muitas vezes a 14 já. Já teve, ou seja, só trocando o múltiplo do Facebook, porque por causa deste, ultimamente, num dia a ação desceu um quarto do seu valor e depois continuou a crescer mais um bocadinho. Se voltarmos a múltiplos mais comuns, porque a ação costuma estar, facilmente, com algum crescimento, conseguimos dobrar o nosso dinheiro no Facebook. A Apple está com 2.756, estou aqui a ver. Bilhões de market cap, é a maior empresa do mundo. Parece um pouco mais difícil eles dobrarem esse favor, mas posso estar enganado.
Sim, epá, eu acho que eles vão continuar a subir, mas pronto, para acabar o meu raciocínio, minha tese, epá, eu também, lá está, eu estou falando da Apple, Quem me conhece sabe que eu, pá, nunca tive produtos da Apple. Aliás, mentira, tive um iPod, e depois, já, não dei grande uso. Mas, ou seja, não sou nem por nada assim mega fã da Apple, nem dos produtos, nem nada disso, mas conheço que eles conseguem, de facto, em termos de hardware, conseguem ter uma legião de fãs e de pessoal interessado e que compra e que é muito entusiasta sobre hardware. E eu acho que isso pode. Ou seja, o Facebook nunca teve isso. Aliás, uma das grandes coisas que aconteceu um bocado com o Facebook. E eu conheço mesmo vários amigos meus que gostam de realidade virtual e bastante, e pá, e não fazem mesmo por opção em não comprar o óculos, precisamente por ser associado ao Facebook e estar, pá, eu não quero estar associado à minha conta e não sei o quê. Claro que isto, lá está.
Eles já tiraram isso.
Eu sei, eles tiraram isso.
Agora já não se chama Oculus Quest,
É o
mudaram o
meta.
nome para Meta Quest. A empresa
Exato.
já não se chama Facebook, mudaram o
Exato. Exato.
nome para Meta.
Sim, mas
Estão a tentar botar um bocado esse estigma também.
onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que é, enquanto que a Facebook não tem historial nenhum de lançar produtos de hardware, e quando lançou com este do Quest, pronto, houve esta coisa, é pá, já não quer que isto fique agarrado ao Facebook e não sei o quê. A Apple é precisamente o contrário, né? A Apple lançou os AirPods, o pessoal adorou, lançou o smartwatch, o pessoal compra,
Sim.
lançou, e eu acho que, e é a minha, deixa só terminar. Não sei quando é que eles vão lançar então este novo dispositivo de AR e VR, estes óculos. Presumo eu que estejam super preocupados com uma das coisas que eu acho também é um bocado de reticência das pessoas em comprar óculos, que é o fator de conforto e é tipo design, portanto, em termos de aspecto e de design. Eu acho que a Apple não se vai deixar ficar para trás nesse aspecto. Portanto, em termos de software, concordo contigo que eles ainda têm muito para competir, dado o óculos já
É em
existir há mais
realidade
tempo.
virtual, mas eu acho que o que a Apple vai lançar é a realidade aumentada,
Acho que são as
que
duas, mas pronto. Mas pá, é tudo, é um hype, não sabemos, mas acho é que vai ser targeted exatamente para as mesmas coisas que o Facebook quer. Porque uma das coisas que eu também acho é que, e isto também falando de quem é entusiasta de VR, eu não acredito que o Facebook esteja interessado em VR por jogos, tipo de VR.
não.
E está interessado na questão
É
mais
como plataforma
social,
social, é redes
exatamente,
sociais,
e
é.
trabalho, e ter reuniões, e essas coisas. E eu acho que nesse aspecto, e presumo eu que a Apple vai estar exatamente a fazer target à mesma coisa, portanto, vai competir diretamente com isto AR, em termos de ter reuniões e trabalho, isso também não é em jogos, salvo erro. E esta cena de VR para jogos. Também tendo a crer que vai evoluir mais em plataformas como a Sony ou a Valve, que são empresas de jogos, pura e simplesmente são jogos, eles não lhes interessa nada ter uma cena para reuniões e nada disso. E eu, pronto, é a minha tese, posso estar errado, obviamente, mas acho que de qualquer das formas, se sair até este novo headset e se os primeiros reviews forem bastante positivos. Acho que essa narrativa é bastante boa para fazer com que o price da Apple suba bastante. E daí a minha recomendação.
A Apple acho que já é tão grande que não sei se lançar um dispositivo de. Mas é um novo produto, não é? E
É
acho
toda uma
que.
linha de negócio, é a tal questão que é o que se fala do metaverso, né? Porque agora entrou este termo, pá, metaverso, toda. Só que ninguém ainda gosta, mas eu acho que se há uma companhia, ou seja, essa é a minha tese, que é, se há uma companhia que consegue fazer com que as pessoas fiquem super entusiasmadas por uma coisa que ainda nem sequer está assim muito coisa, é a Apple,
A
tipo.
tese do Zuckerberg é que o próximo sistema operativo mais importante vai ser um que suporte a realidade aumentada e realidade virtual, não é?
Eles estão
E é isso que.
exato. Aliás, o Apple tem codename e tudo, que é o Reality OS. Portanto, lá está. Eu, pá, pronto, posso estar enganado, mas eu acho que nesse aspecto eles têm bastante vantagem, porque já têm uma legião de fãs de malta que compraram o hardware da Apple e vai continuar a comprar.
É o mesmo que o Smart, o Watch da Apple, não é?
Exato.
Android Wear saiu, na altura tinha outro nome, mas saiu bastante antes do smartwatch da Apple e no entanto, o Apple Watch vendeu muito mais do que se calhar combinando
Exato.
todos os outros dispositivos. Só queria acrescentar que o Facebook tem algumas outras iniciativas em hardware, tem também smart speakers, tem um dispositivo que ligas à tua visão para teres, para usares o Messenger, tem agora óculos da Ray-Ban.
Pessoalmente não conheço ninguém que use ou que esteja interessado.
Esses óculos da Ray-Ban são novos, só estou a dizer por curiosidade.
Não, os speakers já saíram há algum tempo, mas pá, aquela cena do ecrã, o Portal, não é? O Facebook Portal, o que é
tipo o Portal, eu por acaso equacionei comprar, mas não há ainda à venda nem na Suécia, nem acho que em Portugal, porque se estás a viver remotamente, é uma maneira fácil de teres na tua visão acesso a teres no WhatsApp, não é? A falares no WhatsApp com a tua família e é uma câmera bastante boa, que não é muito cara nos Estados Unidos, e até pode, é uma boa ideia para conectares-te com a família. Mais uma vez, os produtos deles costumam ser para, nesta perspectiva de redes sociais, e isso, por isso.
Só na Suécia é popular, nesse aspecto. Em hardware, mas pronto. Pelo menos não tanto como, tipo, sei lá, em termos de speakers, a Amazon é que o pessoal conhece, e da Google.
Não é bem speakers, é esse tipo de câmeras, e isso não foram populares, tiveram backlash na altura que saíram as coisas do Portal. Mas eu acho que, por exemplo, o Oculus, que vão continuar a apostar, e vai sair também um novo dispositivo este ano, mais high-end, tem tido já bastante. Está a crescer bastante, vamos ver qual é que vai ser a...
Sim, eu não estou a descartar, ou seja, não estou a dizer isto com sempre tipo, epá, 80% ou 90% de confiança que o Facebook vai perder a guerra do metaverso. Só acha que há este player que está um bocado escondido, a passar um bocado under the radar, que é Apple, que é só... Pronto, lá está, como tu disseste, é bastante secretivo e...
Eu acho que é estranho dizer metaverso, porque isto é mais a regra de... Eu concordo mais de dizeres a guerra do AR-VR, porque o metaverso provavelmente vai ser usado por todos, não é?
Sim.
Eu não acho que... Ou não sei, isso podemos falar noutra altura, não? O metaverso é uma coisa muito subjetiva e
abstrata. Estou a falar sobre a próxima plataforma, esta plataforma de, exatamente, de VR, AR, especialmente para questões de interação social e não tanto para jogos. É.
Sim, eu concordo que a Apple é boa a fazer hardware e tem muitos fãs. Mas a Facebook também é bom a fazer redes sociais e plataformas de comunicação, e é o expertise deles, e tem montes de pessoas a trabalhar, a estudar isso durante muito tempo. Não sei, vai ser giro ver o desenrolar desta batalha.
Por isso é que
desta batalha.
A minha sugestão. Mas pronto,
concordo, vamos depois vendo o desenrolar e ver se as nossas stocks e as de quem nos está a ouvir vão ter agora uns tempos menos voláteis e mais no sentido que se quer ou não. Eu por acaso gosto quando elas também descem para... são melhores para se comprar. A longo prazo é melhor, mas pronto. Vamos continuando a falar sobre isso. Se calhar este episódio já está a ficar longo outra vez. E
para a semana
estamos cá. Vamos ver se conseguimos, mas vamos tentar. Então vá.
Então vá, pessoal. Um abraço.
Tchau.